Então você está lançando, nos dando a honra de lançar aqui no Café e Cultura.
Exatamente, ela está tocando pela primeira vez, né? E ela, Precisão, é o nome de um EP que foi produzido agora durante o período da pandemia já,
uhum,
né? E vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 23, nas plataformas de música, né? Na internet.
Sim.
E ontem foi lançado o projeto, ontem eu fiz uma live lançando o projeto.
Uhum.
E pela primeira vez agora o pessoal ouviu um trechinho da música do que é esse trabalho, que é um trabalho, na verdade, assinado por mim e pelo poeta Valder Valeirão, né?
Pois é.
O trabalho está assinado pelos dois.
Valder Valeirão, lá de Pelotas, que é também as tuas beiras, né?
Exatamente, que é o meu chão, né, que é a minha cidade.
Isso, mas tu já faz parte da cena cultural aqui de Caxias do Sul há muito tempo, né, Cardo? E como é que vai ser esse EP? Quantas faixas tem? Fala um pouquinho mais. E aí eu queria saber, essa letra, especialmente inspirada, ela é composição do momento mesmo, é uma reflexão aguda sobre o momento que a gente está vivendo, né?
Exato, eu acho que o Valder, eu tenho um trabalho com o Valder, eu conheci ele já há bastante tempo, e o Valder também é designer gráfico,
uhum,
né? E a gente há tempos vem acalentando essa ideia de formatar alguma coisa com o nosso trabalho, né?
Sim.
Eu tenho vários parceiros, eu tinha algum material com ele já. Essa música, na verdade, ela foi composta alguns anos atrás já.
Pois
essa
é. Questão. Mas Precisão. Ela está muito atual, né?
Exato. A gente está precisando de muita coisa, né?
Uhum.
E num momento de uma crise aguda, né, que pega não só a questão econômica e social, mas também saúde, e aí vem também as crises pessoais por conta de toda a situação, é claro, ela aponta mais fortemente, né? A que veio.
Sim.
Né? Mas ela já estava, ela já representava um anseio anterior. Mas nesse momento, com certeza, ela tem essa ressignificação, né?
Perfeito. Quantas faixas vai ter esse EP? Como é que. Conta pra gente aí, detalhe um pouquinho mais do EP.
Bom, esse EP, ele tem 5 faixas.
Uhum.
Né? Inicialmente eram 4 músicas que nós já tínhamos prontas, selecionamos 4 músicas. E mais uma foi composta durante o processo. Isso é super comum acontecer, né?
Uhum.
Que começa a se movimentar e acaba fazendo mais alguma coisa durante o processo. Então ele acabou com 5 músicas, e todas elas são poesias do Valder. Algumas estão no livro Outonos do Chão, que é um livro que ele lançou ano passado, mas não todas, né? Eu não me baseei no livro para compor as canções,
uhum,
mas sim em coisas que eu já conhecia do trabalho dele, mas, embora algumas estejam no livro. E eu gosto muito dessa coisa, Carlinhos, de compor sobre poesia,
uhum,
né? Porque principalmente quando a poesia não foi escrita pensando em receber uma música, né? Eu digo que, eu na verdade, eu venho me especializando nisso há vários anos.
Olha só.
Né? Porque eu tenho vários parceiros poetas. E é muito interessante a gente pegar uma obra que já está significada num, uhum, determinado formato, né? E na verdade a gente tem que abrir essa obra novamente e acrescentar significados através da música.
Né?
Ao mesmo tempo que é uma experiência fascinante, é uma responsabilidade muito grande também. Né? Já me aconteceu, por exemplo, de musicar poemas de poetas, e o poeta, quando eu ouvi, diz assim: não, eu quero que ela diga somente o que ela dizia quando eu lia.
Pois
eu não
é.
Quero ela com a música. Né? E tudo está tranquilo, tudo é tranquilo com isso.
Faz parte.
E claro, aí vem toda uma questão de vocabulário, uma diferença de vocabulário, de forma, que a música precisa se adaptar, né, para manter a significação que o poeta deu e acrescentar, mas sempre procurando não tirar aquilo que tem de mais essencial na poesia.
Uhum. É importante essa tua explicação, porque justamente é um enfrentamento que eu acho que o músico faz com o texto que em tese está lá pronto, né? Tu tem que realmente, como tu disse, adentrar ele, criar outras camadas de significados para que ele se torne palatável nessa outra linguagem que é a canção, né?
Exato. Esse é o grande desafio, né? Eu venho há vários anos já trabalhando em cima de poesia. E eu acho muito rico isso, né, porque cada poesia que eu vou musicar me propõe coisas novas, coisas diferentes, uhum. né, e eu passo todo o tempo me desafiando nisso. Né? Nunca é fácil, e acho que nunca vai ser, uhum. né? Graças a Deus, nunca vai ser fácil, sempre vai ter esse desafio. Né? Embora eu já conheça este autor em específico, o Valdez,
sim, claro.
Embora eu já conheça ele, seja amigo pessoal dele, né? eu sou um admirador da poesia dele. Né? E também tem uma coisa importante que eu sempre digo, que eu jamais cantaria alguma coisa na qual eu não acreditasse. Uhum. Porque no fim das contas, ao fim e ao cabo, quem está dizendo quando a canção vai para a rua sou eu.
É verdade.
Né? Então precisa muita cumplicidade nisso tudo, né? Para ter esse cuidado, esse carinho e ao mesmo tempo uma generosidade que permita que uma nova obra flua, né? Que apareça.
Pois é, generosidade, essa que transparece aí nas notas, né, e justamente também em todo o contexto, né, e nesse formato que se cria também inovador, né, Cardo? Cardo, e por falar em inovação, né, enfim, como que será, então, propriamente, né, este lançamento, em quais canais você vai disponibilizar, então, este EP, dado também, né, o momento em que estamos vivendo, em que todo mundo precisou se readaptar, né, a essas novas formas, principalmente utilizando aí também os meios digitais, né, que é um dos meios, então, justamente para aproximar o artista do seu público, né, neste momento. Então, por onde que vai ser este caminho do lançamento do EP?
É, exato. Esse momento que a gente está vivendo, ele impõe essas determinadas condições, né? Uhum. E é o meu primeiro lançamento digital, né? Todos os meus trabalhos anteriores vieram em forma de CD, embora também tenham tido lançamento digital paralelo, nunca foi o foco esse material, né? Esse formato, aliás. Mas ele vai ser lançado através da distribuidora Trattori, que é a maior distribuidora de artistas independentes que tem hoje no Brasil.
Bacana.
Ele vai ser lançado ao mesmo tempo nas principais plataformas digitais, né? Desde iTunes, Amazon e todas elas, né? Quem ouve música no Spotify vai chegar no disco, quem ouve música no Deezer vai chegar no disco. Né? Então todos os formatos no YouTube, então todos os formatos digitais de streaming ou de compra de músicas, né? O Precisão vai estar disponível, né, em todos esses locais, né? E também assim, é importante, a gente está engatinhando ainda no Brasil na questão desse consumo digital, né? Uhum. Principalmente dentro da minha geração, as pessoas que já passaram dos 30, 40 anos, que a gente não foi acostumado com esse formato.
Sim.
Né? A gente vem se adaptando, né? E é bem importante que as pessoas percebam que pequenos atos são super importantes para os artistas. Neste momento, mais ainda, uhum. né? Que são aquelas coisas de, olha, inscreva-se no canal do YouTube, ouviu a música no Spotify, no Deezer, gostou da música, põe a música no seu playlist, né? Porque cada vez que essas músicas tocam na internet, são maneiras também dos artistas sobreviverem, né? É. Então, quando a gente não tem o material físico para trocar por um valor econômico,
claro.
É preciso as pessoas perceberem que o valor econômico está junto com todas essas ações que são feitas pela internet. Gostou da música? Apresenta para os amigos, apresenta para os conhecidos, né? Então, todas essas ações colaboram muito e, na verdade, acabaram, nesse momento, colocando muitos artistas no mesmo nível, né? Independente,
é verdade,
de, né, artistas muito famosos e menos famosos, existe uma... aconteceu um certo nivelamento aí, né?
Sim, é verdade. E é preciso se reinventar mesmo nesse momento e fazer com que, justamente isso que tu falaste, né? É quase que um trabalho de formiguinha, mas é fundamental justamente para que a monetização do trabalho dos artistas aconteça de alguma forma, né? Já que não estamos em tempos de shows mesmo e mesmo de sair por aí vendendo CD físico na mão, né?
Exato, exatamente. E uma curiosidade que esse EP, o Precisão, tem, é que como ele foi gravado durante o período agora de isolamento social, para mim aconteceu uma experiência diferente também, porque eu gravei todos os instrumentos.
Pois é, eu ia te perguntar sobre a sonoridade, que é o teu chão também, explorar a sonoridade, fazer a aproximação entre o universo da música, digamos assim, sulista com o afrodescendente, né? Também tem um universo especial aí, e agora tu conta que fez todos os instrumentos, ou seja, mandou ver.
Exato, né? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de ter disponível, né, uma certa tecnologia que nos permite fazer essas coisas, né?
Uhum.
Então, graças a Deus, no meu home studio hoje eu consigo produzir várias coisas, né? Então, eu sou apaixonado pelos instrumentos acústicos, né? Então, eu não, nesse disco, por exemplo, não tem nada usado que seja instrumentos digitais.
Uhum.
Né? Então, eu toquei realmente todos os instrumentos, as cordas, violões, ukulele, contrabaixo, instrumentos de percussão, todos eles, todas as vozes. Fiz todas as montagens, né? foi uma experiência fantástica também isso. Fiz a mixagem e aí tive o auxílio de um amigo que tem estúdio em Botucatu, no interior de São Paulo, o estúdio Abacateiro,
uhum,
que é o Osni Ribeiro, que me deu algumas dicas na mixagem e fez a masterização para finalizar o trabalho.
Né?
Então ele é um trabalho que vem cheio de novas experiências, né?
É um trabalho sofisticado, digamos assim, né? Vamos lá, vamos trabalhar com essa informação, né? Porque trabalhar 5 faixas, criar toda a instrumentalização de todas elas, adaptar a poesia para a música, para a canção, para o formato de canção. Ou seja, um trabalho de fôlego aí, né? Bacana ele lançar e que ele venha nesse momento para mostrar que o teu trabalho tem potência aí de tá aí reverberando nas redes.
Exato, eu acho que abrir esse campo do lançamento digital, para mim, é bastante importante, porque eu não paro nunca de compor. Eu digo que o meu grande entusiasmo na questão da música é a criação, é a composição. E quando a gente está produzindo a música, a gente está todo o tempo criando, está criando as sequências de percussão, está criando as linhas melódicas de contrabaixo. Tudo isso faz parte da criação e isso é uma coisa que me apaixona muito. E eu tenho muito material, muita música feita. Então, essa forma de lançar material, né, e que as pessoas acostumem a procurar material por aí, para mim está sendo fantástico, porque eu já estou pensando em várias outras coisas que eu posso fazer na mesma forma, digital. Né? Elimina-se um pouco a questão do custo de produção no momento que eu consigo fazer coisas com qualidade para botar para as pessoas ouvirem.
Claro.
Né? A partir do meu espaço, do meu equipamento, do meu material. E claro que hoje em dia ainda tem a possibilidade de gravar coisas em qualquer lugar do mundo e aglutinar tudo. Né? Então,
verdade,
é uma coisa que já há algum tempo dá para fazer, mas hoje está sendo muito mais feito por causa da questão dessa situação toda, né? Então vão abrindo novos caminhos. Eu acho que são caminhos que surgem fortemente para ficar e passar a fazer parte desse de um novo cenário, né?
É.
Esse novo cenário, que é novo a cada momento, a cada dia,
né?
Vem para fazer parte fortemente desse cenário. E a gente vai se adaptando para utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível. Né?
Maravilha.
Com certeza. Ricardo, então, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, reforça aí o convite para o pessoal, né? Então, para acompanhar este lançamento do novo EP, né? O Precisão. E a gente já agradece também a tua participação aqui no programa Café e Cultura.
Ótimo, Isadora. Imagina, eu que sou super grato, eu sempre que posso acompanhar, é um horário complicado para mim, mas sempre que eu posso acompanho o programa e sei a importância que ele tem, né?
Bacana.
E o convite é para o seguinte: no dia 23, na próxima terça-feira, vai estar em todas as redes, em todas as plataformas digitais de música, o EP chamado Precisão, Ricardo Peixoto e Valder Valeirão. Ele vai ser disponibilizado em conjunto na rede, pelas plataformas, a partir da 0 hora. Então, à meia-noite, de segunda para terça, o material vai estar disponível para as pessoas. E na terça-feira à noite, vocês podem acompanhar pela minha página do Facebook, carlospeixoto.page, a gente vai fazer, eu vou fazer um bate-papo ao vivo, eu e o Valder, né, já contando que algumas pessoas tenham escutado o disco na rede, para a gente conversar sobre o disco em conjunto, né, para ver o que rolou. Né. É isso. Né.
Maravilha, Cardo. Muito obrigado pela tua participação. Um abraço e sucesso aí pro Precisão.
Um grande abraço, gente.
Um abraço. Tchau, tchau.